Bem, bom dia a todas e a todos. Muito bom ter esse espaço para nós podermos aprofundar um intercâmbio sobre o contexto brasileiro e nos toca, especialmente nesse fórum, refletir, compartilhar e debater entre nós o que tem sido as resistências sociais. A perda das liberdades individuais, quer dizer, as resistências que têm se movido nesse contexto de ruptura democrática. Então, a ideia é que a gente possa fazer do fórum um espaço para aprofundar esse diálogo. Então, que a gente fale muito rapidamente, mas, sobretudo, abra o espaço para as questões que vocês têm, porque é a partir desse diálogo que a gente pode adensar e aprofundar, né, reflexões sobre esse contexto. A ideia é que a gente também, nós duas e quem mais do Brasil está aqui, possa também voltar com reflexões aprofundadas, né, também com lições, com questões, para que a gente possa também fortalecer nossas lutas no Brasil. A gente queria começar dando um panorama, sem repetir muito do que já foi colocado aqui, sobre o que tem sido a resistência e o sentido de resistência hoje no Brasil. Primeiro dizer que a gente vai compartilhar aqui aquelas resistências que nós conhecemos, porque existem resistências que nós não conhecemos, né? Quando Tina propôs a sociometria e essa divisão por em que momento a gente começa a nossa militância, eu mesma fiquei muito em dúvida sobre onde me localizar, porque racionalmente, do ponto de vista do engajamento político em movimentos, a minha militância começa nos anos 90, no movimento estudantil, mas eu nasci também numa família, como alguém aqui falou, que foi cooptado pela família, e nos anos 80, que foram anos muito politizados, anos de muito, muito debate político no Brasil, em função da democratização, da saída da ditadura. Eu nasci numa família, numa cidade pequena no interior. E nessa cidade pequena, a minha família organizou um primeiro bloco de carnaval, quando houve a abertura democrática, e o carnaval de rua voltou a acontecer, porque a ditadura proibiu o carnaval de rua. E na minha família se organizou um bloco de carnaval que se chamava Os Cartolas, que denunciavam os políticos da ditadura. Então, para mim, foi um momento assim que eu ouvi falar de política pela primeira vez. E a lição que fica desse momento é de que a resistência existe onde a gente menos espera que ela exista. Quer dizer, numa cidade pequena do interior, num bloco de carnaval, se organizou resistência e denúncia da ditadura no Brasil. Então, por isso que a gente compartilha aqui as resistências que a gente conhece. E certamente seria muito interessante poder fazer uma cartografia das resistências que hoje têm acontecido no Brasil, porque elas são muito diversas, elas são muito plurais. Então, se a gente tem um contexto bastante difícil, de muitas ameaças, a gente também tem processos de resistência movidos por diferentes sujeitos políticos que existem há mais tempo, que são mais permanentes, mais organizados. Sujeitos políticos mais conhecidos, né? A gente fala aqui a partir do movimento feminista, de organizações que já são muito estruturadas, né? A Nalba falou da Marcha de Mulheres Negras, quer dizer, de um sujeito coletivo organizado fortemente hoje no Brasil, que são as mulheres negras. A Marcha das Margaridas, que também vem da organização das trabalhadoras rurais, que também é muito forte no Brasil. Nós temos a resistência de movimentos como o movimento Sem Terra, que é um movimento também muito forte no Brasil, os movimentos por justiça socioambiental. Andréa se referia a toda a resistência contra as mineradoras, também é outro sujeito político importante no Brasil. Temos o movimento de trabalhadores e trabalhadoras sem teto, o movimento das populações sem moradia, que hoje cresce como uma força política muito importante também na resistência democrática, né, no contexto brasileiro. Então, são sujeitos políticos e outros muito estruturados, sem falar do próprio movimento sindical, né, das centrais sindicais, dos movimentos sindicais. E nós temos hoje também um esforço de articulação, sobretudo depois do golpe, a partir da construção de frentes de resistência democrática. que são as frentes? São tentativas de articulação de diversos movimentos para que a gente possa resistir à perda de direitos e enfrentar essa onda conservadora, né? Que, como a gente já partilhou aqui, a sociedade brasileira é conservadora, mas a estratégia hoje de retomada do poder pelos setores elitistas, oligárquicos, se faz acionando esse conservadorismo que já existe. E transformando esse conservadorismo numa força, numa onda, numa nova expressão política e de disputa na sociedade. Então, essas frentes estão organizadas para enfrentar esse estado de coisas. São duas as frentes principais que estão articuladas hoje no Brasil. Uma é a Frente Brasil Popular, onde estão presentes muito fortemente os movimentos sindicais, a CUT, também os partidos políticos de esquerda, o movimento feminista, nós que somos da MB e outras expressões do movimento feminista também estão integrando a Frente Brasil Popular. E o MST também é parte, MTST, quer dizer, grande conjunto de forças políticas e sujeitos coletivos estão nessa frente, né? Os partidos dos trabalhadores, os partidos mais do campo da esquerda, o PSOL, também estão juntos nessa frente. Essa é uma delas. A outra frente, também que está sendo articulada no Brasil, é a Frente Povo Sem Medo, que é uma frente mais liderada pelo PSOL e pelo Movimento de Trabalhadores Sem Teto, né? Que é um movimento que cresceu muito durante o processo de resistência democrática no Brasil, né? Tem uma liderança muito conhecida desse movimento, que é o Guilherme Boulos, que tem sido uma voz muito importante do Brasil nesse processo de resistência. Então, esse é um outro movimento que surge, essa frente, nós temos atuado nas duas, na resistência do Brasil. Existem as expressões mais autonomistas também de resistência, aquelas que se forjam, que se mobilizam de maneira não espontânea, né, mas de uma maneira mais por fora das frentes, embora muitas participem dessas frentes, que são os movimentos de juventude da periferia. Acho que grande parte de vocês aqui ouviu falar do que foi, logo após o golpe, um processo de resistência muito forte que ocorreu, liderado pela juventude das periferias urbanas, da juventude negra, né, da juventude das classes populares, com muita presença e liderança de meninas, né, nesse contexto, que foi a ocupação das escolas públicas e a ocupação das universidades públicas. Logo depois do golpe, em agosto, né, quando se consolida o golpe, em 2016, durante 2 meses as escolas públicas e as universidades foram ocupadas pela juventude, como parte do processo de resistência ao golpe e contra a desestruturação de direitos. Então, esse é um pouco do panorama do que tem sido a resistência hoje no Brasil. Essas frentes que tentam liderar um processo mais organizado de luta e resistência, com muitas dificuldades, com muitas contradições que a gente pode compartilhar ao longo do debate, essas expressões mais autonomistas, dos novos coletivos, que a Nalba, né, reforçou bastante hoje na fala dela, que vem surgindo hoje no Brasil, jovens da periferia, movimentos de cultura, movimentos de meninas, movimentos e coletivos LGBT, que se criam em todos os lugares, que fazem muitas coisas, mas que trazem consigo também muitos desafios para os movimentos já organizados, né? Tem uma profunda desconfiança, uma profunda crítica às formas de organização coletiva, né? Tem uma crítica da forma de organização mais verticalizada de muitos movimentos, trazem ações interessantes em termos de estratégia, da cultura, da música, da ação direta de rua, das ocupações. Então, tem coisas muito interessantes, mas, ao mesmo tempo, também tem uma dificuldade de apostar na organização coletiva permanente, sistemática. É como se isso não precisasse existir. Mas a gente que é de movimento, que está há mais tempo, sabe que é preciso cuidar para que haja permanência das lutas. Então, a gente está vivendo nesse encontro entre formas de fazer que já estão há mais tempo, encontro com novos coletivos que estão surgindo, desafiando os movimentos e fazendo coisas muito interessantes. E nesse processo de diálogo, que é um diálogo geracional, como a Paula suscitou aqui para a nossa reflexão, a gente se encontra hoje. Acho que a resistência de parte dos novos coletivos e críticas às formas de organização, como a resistência de parte das organizações já mais estruturadas em acolher essas novas linguagens, essas novas questões, essas novas expressões. Então, a gente está nesse momento de muita potência em termos de aprendizagem política, mas de muitas dificuldades de encontrar os termos e as formas de favorecer esse encontro. Eu acho que esse já é um desafio desse momento. A gente tem uma potência de expressão política, mas tem ainda uma grande dificuldade de que esse diálogo, esse intercâmbio aconteça de uma maneira mais organizada, né? Então, acho que a primeira rodada que a gente queria trazer para vocês era um pouco situar como está organizada hoje as formas políticas, as expressões políticas, as forças políticas no Brasil. Nesse momento, essas resistências elas se organizam muito fortemente, né? O que é o sentido da resistência, né? Tem um sentido muito forte de resistência à perda de direitos. Então, a resistência à reforma trabalhista, reforma da Previdência, a toda essa desestruturação do Estado de Direito, é uma ofensiva muito grande, como já foi partilhado aqui. Então, resistência para nós tem um sentido de resistência à perda de direitos. Essa é a resistência que mais articula os diferentes sujeitos coletivos. É na luta contra a reforma trabalhista que a gente tem mais articulação, é na luta contra a reforma da Previdência que a gente consegue muita articulação. Então, a luta contra a perda de direitos ainda é o que nos une mais, em ações, digamos, mais plurais. Mas nós temos também resistências fortes e importantes, sobretudo do movimento feminista, dos movimentos de juventude, dos movimentos LGBT e de pessoas trans, em defesa das liberdades individuais, em defesa dos direitos, né, de gays, de lésbicas, de pessoas trans, que estão sendo fortemente ameaçados, não só nas leis, mas também no dia a dia, no cotidiano, pelas forças conservadoras, fundamentalistas, que trazem essa estratégia que é a escola sem partido e a ideologia de gênero, né? Isso é uma estratégia, é um artifício para que essas forças cresçam politicamente. Então, essa é uma expressão importante. Nós temos resistência em defesa dos territórios e em defesa dos bens comuns, resistências que são fortes das populações indígenas, com uma expressão importante, fortemente criminalizadas, manifestações de povos indígenas no Brasil que aconteceram esse ano foram duramente criminalizadas. Nós temos processos gravíssimos de massacres que hoje têm acontecido em várias partes do Brasil, sobretudo na região de Mato Grosso, mas também no norte do Brasil. As oligarquias e o latifúndio estão no momento de demonstrar que novamente tem a força política no país e fazem isso através da violência. É uma demonstração também de que estão novamente no poder de uma maneira mais fortalecida, porque nunca saíram, infelizmente. Então, nós temos essa resistência forte em defesa dos territórios. A população quilombola também resiste muito fortemente. Resistências que são ali localizadas, mas que são muito potentes e importantes em termos de força política hoje no Brasil. Mas essa resistência em defesa de territórios também é uma resistência urbana. As ocupações do movimento Sem Teto são ocupações em defesa de territórios urbanos, né, do direito à moradia. Atualmente existe em São Paulo uma grande ocupação com milhares de pessoas na periferia de São Paulo. Uma ocupação importantíssima, com grande visibilidade política, liderada pelo MTST, com muita adesão social a essa manifestação. Foi nessa manifestação que o Caetano Veloso foi impedido de fazer seu show, há 15 dias atrás. É a primeira vez que isso acontece no período supostamente democrático. Então, isso já, também já fala de que a gente vive um período de exceção. A lei é um instrumento dessa exceção, né, como diz Luiz Felipe Miguel, que é um cientista político que é do nosso campo, que tem refletido muito sobre isso. E nós temos também um processo de resistência muito forte e importante, em defesa da própria existência, do direito de manter-se com vida, que é a resistência que tem sido mobilizada pela juventude negra, pelo movimento negro, pelo movimento de mulheres negras, contra o extermínio da juventude negra, que é algo absolutamente grave hoje no Brasil, contra a política de encarceramento, né, como a gente viu aqui muito fortemente, contra o extermínio das pessoas trans, que também hoje vivem uma condição de bastante violência, violência que vem sendo agravada, nesse processo de ruptura democrática e de estado de exceção. Essas são, digamos, os principais sentidos que a resistência social hoje ganham no Brasil. Resistência por direitos, a resistência por autonomia e liberdades individuais, a resistência pelos territórios e essa resistência pela dimensão mais básica da vida, que é a própria vida, né, que é o direito de manter-se com vida, que é a resistência mobilizada, sobretudo, na luta contra o racismo e na luta contra a transfobia. É essa pluralidade que se move hoje no Brasil, com desafios que são dados pelo contexto de exceção, mas também desafios que são dados pela própria conjuntura política, conjuntura de organização política, né, dificuldades que residem nos nossos movimentos de reinventar suas práticas, se encontrar com o novo, sem abandonar aquilo que nos trouxe até aqui, de práticas políticas importantes, mas se abrir para reinventar uma nova forma de organização, capaz de articular mais fortemente a resistência e capaz de nos levar para uma recomposição histórica da esquerda, porque nós não temos dúvida de que se trata de um processo de reconstrução de muito largo prazo. Mas isso também não é ponto pacífico entre os movimentos sociais que hoje fazem a resistência no Brasil. Há quem acredite que em 2018 a gente pode resolver tudo numa nova eleição. Então, só para já colocar as polêmicas que estão dadas entre nós, para abrir para um segundo momento, eu passo para a Nauba, porque a Nauba.
Obrigada, Verônica. Você queria agora continuar diretamente? Talvez.
Acrescentar, como resistência também, o movimento de mulheres do terreiro, né, que tem crescido muito, as religiões de matriz africana têm sido atacadas, né, tem terreiros algumas periferias que foram queimados, tocado fogo. Então, está bem difícil e as mulheres negras, as mulheres de terreiro estão numa resistência muito grande, se organizando muito fortemente contra essa ofensiva, né?
Danke, Analba. Ja, ich wollte jetzt nur Gelegenheit geben.
Obrigada, Analba. Eu apenas queria dar agora a oportunidade a todos para fazerem perguntas, perguntas àquilo que a Verônica falou. Nós temos um pouco de tempo hoje de manhã e depois o almoço temos mais um bloco, que podemos subdividir um pouco o nosso tempo quando vamos falar sobre perspectivas e quando vamos fazer perguntas sobre a base de trabalho das pessoas. Aqui temos uma pergunta.
Fala, Verônica, me lembrou muito o que aconteceu, né? Eu queria falar muito dessas ocupações que ocorreram no Brasil ano passado, no segundo semestre. Porque para mim foi muito importante ver os meus alunos se mobilizando, e uma coisa que ninguém esperava no Brasil, porque a juventude, a gente fala de uma juventude que está na universidade, que está entre 19 e 30 anos, mas não se fala muito dessa juventude que está no ensino médio, dos secundaristas, e que eles mostraram uma força enorme o ano passado e foi um momento muito de diálogo. A gente conseguiu fazer esse diálogo entre a universidade, indo até as escolas, dando aula para esses alunos que estavam na ocupação. E a forma como eles se organizaram me emociona muito falar agora, assim, de ver essas lideranças tão jovens, coisa que não aconteceu comigo quando eu estava lá naquele ambiente. E a gente vê esse ataque muito forte, né, em relação à escola sem partido, não trabalhar a questão de gênero dentro da escola. A minha pergunta agora seria como a gente continuar esse diálogo, porque eu vejo que depois dessas ocupações houve uma baixa nesse diálogo com os secundaristas e aquilo ficou para trás. Talvez essa seja a base da nossa militância agora, né? E que para esses jovens agora ter essa ruptura de porque foi a mídia não deu valor, a mídia não mostrou nada que aconteceu e de repente uma luta de meses acabar no silenciamento, né, no silêncio. Então como a gente dialogar mais com essa juventude e como a universidade pode dialogar mais, porque eu vejo que existem muitos trabalhos dentro da universidade também, a gente faz muitas pesquisas, a ocupação que aconteceu dentro das universidades foram assim, importantíssimas, mas a gente não conseguiu atingir de forma efetiva a sociedade comum. Então, isso é uma coisa que me doeu muito. A gente se mobilizar dentro do campus e fora do campus, a gente não conseguir atingir a população comum. Então, como a gente está pensando agora, refletindo sobre os diálogos, né, diálogos futuros, então, como a gente poderia atingir essa juventude e como a universidade pode sair fora da universidade, né, nesse sentido?
Obrigada. Obrigada, é excelente. É justamente onde eu tinha planejado ir também. Obrigada por essa colocação e essa pergunta. Vamos ver agora se a pergunta do Fritz combina com isso ou se a gente coloca depois.
Eu gostaria de pedir esclarecimento sobre a situação, por isso acho oportuna a pergunta neste momento. Ora, já houve um movimento dos jovens, as manifestações de junho, em 2013, Passe Livre, etc. Também começou com um grupo de jovens da periferia e do centro, dezenas, depois centenas de milhares de jovens que foram às ruas, com, ao meu ver, uma reivindicação legítima. Passe Livre, mobilidade, trabalho, educação. E, de uma outra forma, os meios de comunicação conseguiram inverter a jogada, utilizaram-se dessa massa para fazer um movimento Brasil, Revolução da Classe Média. Esses jovens que iniciaram o trabalho, por exemplo, do Passe Livre, foram à direita, hoje estão de braços cruzados porque não têm mais futuro, estão satisfeitos com o que resultou de suas manifestações de junho, me refiro às de 2013, que são pessoas diferentes dos jovens que estão nas universidades, no movimento estudantil, ou será que são os mesmos? Muito bem, Fritz, uma pergunta muito oportuna, ótimo, esse pedido de esclarecimento e de análise histórica do movimento de junho, das manifestações de junho.
Respondendo, e aí abre uma nova rodada, né? A ideia é que a gente vá fazendo assim umas camadas de aprofundamento e de questões. Então, são duas perguntas bem, bem, bem importantes, né? A pergunta de Beatriz, Sabrina e de Fritz. Acho que a gente tem um grande desafio hoje, que é compreender a questão de Paula, né? O desafio geracional. Quem é a juventude brasileira hoje e quem é a juventude brasileira que se mobiliza politicamente, né? Acho que a gente tem que compreender isso em perspectiva histórica. Quando a gente fez aqui a sociometria, a gente encontra assim, os anos 90 como anos assim, que fica mais embaixo, né? E de fato, assim, a minha geração, a geração que está aí prestes a fazer 40 anos, no Brasil que se passou a se mobilizar nos anos 90, né, politicamente, foi uma geração muito afetada pelo neoliberalismo. E essa é a geração ausente dos movimentos sociais. Se a gente analisa a composição do movimento feminista, mas se a gente analisa a composição do movimento sindical, a composição é do movimento sem terra, a gente vai encontrar esse gap, né? Pessoas entre 30 e 40 anos são aquelas mais ausentes. A gente tem hoje, por exemplo, no movimento feminista, gerações históricas que estão ali na luta há 40, 30 anos. A gente tem meninas de 12, de 13, de 18, de 19, que é essa nova expressão que a Sabrina se refere, quem mobilizou as ocupações nas escolas e nas universidades públicas eram jovens de 19, de 17, de 14, de 13, quer dizer, é uma juventude que se forja, né, nos anos 2010, né, nesse período de mudanças sociais importantes no Brasil, e que estão lutando para manter aquilo que conquistaram, né? Então, essa nova face da resistência, para mim, é uma expressão dessas contradições que estão dadas, né? Nem tudo está perdido e as coisas não estão no mesmo lugar. E acho que se a gente tem uma juventude hoje que se mobiliza tão jovem, tão fortemente, eu acho que isso é um sinal de esperança e, ao mesmo tempo, é um grande desafio, como a Sabrina pontua. É essa juventude que está fazendo com que seus próprios professores e professoras nas universidades, por exemplo, se encontrem com a política. Os jovens de 30, 40 anos que fizeram os concursos públicos, que hoje são professores e professoras universitárias, estão descobrindo a mobilização política pelos seus alunos mais jovens. Quer dizer, também tem um encontro geracional entre a juventude dos anos 90, que já deixa de ser jovem, e essa juventude que cresce e que surge nesse processo de muita politização da sociedade. Então, eu acho que tem nuances aí importantes. Mas, para a gente compreender esse processo, eu queria voltar à questão do Fritz. O que aconteceu em 2013 das Jornadas de Junho? Realmente, as Jornadas de Junho de 2013 são um marco e são um divisor de águas, né? É a partir dali que a gente localiza muito fortemente uma inflexão no processo político da sociedade brasileira, né? E um processo de polarização que veio a crescer nas eleições de 2014 e sucessivamente. Mas as Jornadas de Junho, elas são, como a Júlia disse ontem, essa grande explosão. Quer dizer, nós vivíamos no Brasil um processo de restrição do espaço da política, restrição forte porque os canais de diálogo do ponto de vista do governo estavam bastante restritos, eles se reduziam a circuitos de alguns movimentos, de algumas forças sociais e ainda assim com muitas dificuldades. Quer dizer, o movimento sindical tinha algum espaço de diálogo, alguns setores do governo abriam mais espaço de diálogo, mas havia uma restrição dos espaços de participação política e de diálogo político. Ao mesmo tempo, a gente vivia um momento de também baixa das manifestações sociais mais estruturadas no Brasil. Então, de repente, diante de demandas sociais gritantes, como era a questão urbana, a questão da vida nas grandes cidades, a questão da mobilidade, a questão da juventude, emerge essa movimentação forte que começa com o movimento pelo passe livre, um movimento de juventude da periferia, de juventude que é uma nova juventude, que está aí, né, uma outra expressão da juventude, não mais aquela juventude universitária, mas também, mas a juventude das escolas públicas, das periferias urbanas, que começa aquele conjunto de processos de mobilização em São Paulo e que vão ganhando muita força política no Brasil todo, porque o espaço da política estava muito restrito. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma crise de representação e uma crise de legitimidade da política já muito forte na sociedade brasileira. Então, as manifestações de junho elas ganham essa força social porque elas passam a ser um processo de expressão. Mas, como tudo na vida é disputa, elas passam a ser rapidamente a serem disputadas pelas forças conservadoras. E a mídia jogou um papel muito importante nesse sentido. As Jornadas de Junho foram utilizadas, né? Elas eram um movimento de expressão de contestação, elas ganham força no Brasil todo, e os setores de direita, os setores conservadores e a mídia conservadora vê ali uma chance de disputa e de transformação daquelas jornadas de uma expressão de contestação em uma expressão de desestabilização política, né? Então, foi o que aconteceu. Todas as pessoas foram chamadas a ir para a rua, então, de repente, a mídia estava convocando todo mundo a ir para a rua, então, foi para a rua todo mundo, e no que foi para a rua todo mundo, estava ali a sociedade brasileira com todas as suas contradições. Estávamos nós, que sempre estivemos nas ruas, estavam essas novas expressões da juventude, questionando, lutando por passagem livre, lutando por escola, lutando contra o Estatuto do Nascituro, lutando pelos direitos LGBT, estava lá. Mas também foi para as ruas a expressão que a gente chama verde-amarelista, que é aquela expressão de classe média, ordeira, pacífica, conservadora, que é a classe média brasileira, que estava lá tirando foto com a polícia, que defendeu, não, a gente não quer, é um movimento pacífico, né? A mídia criou essa divisão entre os esquerdistas, que eram os vândalos, e os ordeiros pacíficos que estavam na rua, né, lutando dentro da ordem. Então, ali foi um ponto de inflexão que mostrou essas contradições e houve um grande investimento nessa polarização, por parte da mídia, sobretudo. Então, essa polarização foi criada ali, ela foi aguçada ali, primeiro como vândalos e ordeiros. Depois, nas eleições de 2014, ela é mais uma vez explorada muito fortemente pela mídia. Se explora muito fortemente e se cria ali também muito fortemente uma questão de criminalização da esquerda. Primeiro foi chamada de vândala, então depois foi chamada de responsável pela crise, que já começava a se expressar. Então, as eleições de 2014 foram eleições também muito polarizadas. Houve, durante as jornadas de junho, uma grande dificuldade de diálogo e de resposta por parte do governo da Dilma. Praticamente não houve resposta nenhuma. Isso se refletiu nas eleições, que foram eleições muito difíceis, de muita polarização. E, logo em seguida, essa polarização se mantém e ela é explorada para fins de desestabilização e resulta de todo esse processo que a gente já conhece, que foi o golpe. E nessa cisão dentro da sociedade brasileira, entre coxinhas, não sei como é que você vai traduzir, mas coxinha era, assim, os setores de classe média, mais conservadores e tal, que defendiam o golpe, e as mortadelas, que éramos nós, populares e tal. E essa polarização, de um lado, é real, porque ela mostra a cisão da sociedade brasileira, mas ela também foi e ainda é muito despolitizante, no sentido de que a gente está se enfrentando com ideias, no sentido de que a gente não está se enfrentando eu contra a minha vizinha, que é verde-amarelista, né? A gente tem uma utilização dessa polarização pelas forças políticas que são as que estão governando aí, que estão se beneficiando desse processo. Mas tudo isso para explicar o que foram as jornadas de junho, por que que elas aconteceram e como elas foram, de fato, capturadas pelos setores conservadores. E foram capturadas muito fortemente pelos movimentos organizados de direita e de juventude. Então, não resta dúvida de que a juventude foi um campo que talvez a gente tenha, nós, movimentos sociais mais organizados, descuidado de dialogar, descuidado de fazer a formação política, quer dizer, a gente se encontrou com essa expressão de juventude de esquerda nesse processo das jornadas de junho, alguns movimentos com mais capacidade de acolher, outros com mais dificuldade. Houve movimentos no Brasil que, quando começaram as jornadas de junho, disseram, bem-vindos às ruas, nós sempre estivemos aqui. Isso me parece extremamente arrogante. Isso não é forma de acolher quem está chegando querendo lutar, né? Então, é uma expressão das dificuldades de acolhimento. alguns setores procuraram se juntar e tentar acolher e dialogar com aquela expressão muito nova, né, que vinha muito fortemente influenciada pelo anarquismo, porque na falta de confiança, de visão sobre essas formas existentes, o anarquismo foi e é ainda uma influência importante. Mas houve essa dificuldade, eu acho que da esquerda brasileira, de fazer esse diálogo geracional. E a direita viu essa oportunidade e organizou um movimento de juventude. Não é à toa que hoje o principal movimento de direita organizado no Brasil é um movimento de jovens que busca dialogar com os jovens conservadores, que é o MBL, né? O Movimento Brasil Livre, que cria esses factoides, né? Como criou agora com a Judith Butler, gerando situações gravíssimas, criou com a exposição e faz disso a sua política de comunicação e de arregimentação dessa juventude mais despolitizada, mais conservadora. Então, há uma grande disputa da juventude hoje no Brasil. E acho que isso nos coloca um desafio muito grande, que é o desafio trazido pela Sabrina, né, da gente realmente se encontrar, dialogar com essa juventude, que é uma outra juventude, uma juventude bem mais jovem, né? São meninas, tem meninas de 11, 12, 13 anos que chegam lá no SOS dizendo: eu sou feminista, eu quero material porque eu estou criando um coletivo feminista lá no meu colégio. Isso é fantástico, né? São meninos, essas meninas que estavam liderando as ocupações, né? A Sabrina talvez possa falar até melhor do que nós, mas nós fomos a algumas ocupações de escolas próximas lá em Recife. E era muito interessante porque as meninas diziam: quem vai para a cozinha são os meninos, porque nós meninas não vamos para a cozinha. Quem é negro aqui também não vai fazer o trabalho de limpeza. Quem vai limpar são as pessoas brancas, porque sempre foram os negros que limparam. Então, quer dizer, tinha formas de reinventar ali aquela resistência muito interessantes, né? Agora, como toda resistência, era impossível manter-se muito tempo, né? Então, houve um esgotamento dessas ocupações, mas essa força social e essa potência, ela continua existindo, e acho que ela desafia a todos os movimentos organizados hoje no Brasil a fazer esse encontro. Eu acho que não existe uma resposta agora, todos os movimentos vão se encontrar. Eu acho que cada movimento está desafiado a criar suas estratégias de encontro e de diálogo com essa nova geração, com a geração que traz muita potência, com a geração que traz muita revolta, com a geração que viveu as melhorias sociais e que não está disposta a abrir mão delas. Isso é muito importante. Com uma geração que não conhece o que foi a história, por exemplo, de luta dos anos 80, que está se encontrando agora com essa história e que desconfia muito dos partidos porque viu o que foi a experiência do PT no governo e é muito desencantada com isso. Então, eu tenho uma irmã de 23 anos, quando eu digo para ela que a gente, eu fui do PT e que a gente ia para a eleição para não ganhar, ela não acredita. Eu disse: mas a gente ia para a eleição para não ganhar, só para fazer a disputa de ideias. Ela: o PT fazia isso? Eu disse: fazia nos anos 80, era assim, nos anos 90. Mas quer dizer, o encontro com essa história também é necessário, né? Então, esse diálogo intergeracional, ele é muito vital nesse momento. No movimento feminista, eu só posso falar de nós, a gente está muito convencida de que é preciso criar espaços para esse intercâmbio. E, por exemplo, a gente está agora, nesse momento, puxando o Encontro Nacional Feminista. Nós estávamos organizando um encontro do nosso movimento, para fortalecer o nosso movimento, mas a gente acha que nesse contexto tem que ser um encontro amplo, aberto, para que o movimento de mulheres que já existe possa se encontrar com as novas expressões feministas, que são da juventude, mas também são do feminismo quilombola, do feminismo camponês, do feminismo popular. Quer dizer, a gente precisa se encontrar para discutir como vamos construir alianças em torno de lutas que são comuns, né? No SOS Corpo, a gente está muito convencida de que é preciso fazer um programa de formação feminista, uma escola feminista, que possa não só. A gente não quer ensinar, a gente quer dialogar, né? Semana passada a gente fez um curso de teoria feminista e a gente convidou jovens desses novos coletivos para falar do seu feminismo e da sua perspectiva feminista. Então, é nesse sentido de metodologias de encontro que a gente está precisando nesse momento. E nós temos uma experiência que é um grande desafio para a gente, mas é uma experiência também muito potente em termos de acolher quem está chegando, que é um portal na internet que se chama Universidade Livre Feminista. E a ideia é que seja um portal de formação, mas também de comunicação e de intercâmbio entre as diferentes mulheres feministas que têm interesse hoje em construir um movimento feminista. Então, é um portal que é feminismo.org.br, e a ideia é que a gente possa abrir. A gente tem um curso que é Feminismo para quem está chegando, a gente tem vários intercâmbios que são feitos ali na universidade. É um desafio para a gente, a nova tecnologia, né? Mas a gente acha que é preciso experimentar e criar canais de diálogo, criar novas metodologias de diálogo para que a gente possa aprender com quem está chegando, mas que a gente também possa compartilhar a experiência e as metodologias e as formas de luta que nos trouxeram até aqui, né, a esse momento de resistência. Portanto, a gente não pode abrir mão delas. Isso eu estou falando só do movimento feminista. Acho que outras pessoas de outros movimentos também estão desafiadas a criar suas próprias formas, né? O MST, por exemplo, que criou uma escola nacional de formação, que já tem um certo tempo, a Escola Nacional Florestan Fernandes. Essa escola tem sido um espaço muito plural de formação. Existe hoje uma juventude LGBT organizada no MST, que é muito bonito de ver isso acontecendo, quer dizer, como os movimentos vão se transformando. Existe uma expressão de pessoas trans também colocando esse debate dentro do movimento Sem Teto, né? Criando, inclusive, processos de lutas comuns. É uma questão pouco conhecida, mas recentemente houve um debate muito importante no âmbito do MST, justamente porque em algumas regiões do Brasil, por exemplo, perto de nós, ali na Paraíba, os grupos de extermínio que criminalizam, mas que também matam os militantes do MST, são os mesmos grupos que também matam LGBTs e pessoas trans. Então, se estava discutindo por que esses grupos estão, né, se expressando contra esses dois grupos, então isso gera uma necessidade de articulação de lutas que até então estavam consideradas, né, tão distantes. Então, eu acho que tem um processo que a juventude no interior desses movimentos tem suscitado. Então, são outras expressões de juventude também, a juventude camponesa. O Levante Popular da Juventude, que foi lembrado aqui hoje de manhã, é uma expressão também muito importante da juventude hoje, que está muito ligada ao MST, a expressões partidárias de novo tipo, como a Consulta Popular. Então, é um movimento de juventude que também liderou muito fortemente a resistência democrática, que faz a batucada, né, que reinventa a estética também de luta. Então, há expressões diversas de juventude que chega, que cria suas formas nas ocupações, de uma juventude que está organizada no interior dos movimentos e que suscita esse debate geracional muito fortemente hoje nos movimentos sociais no Brasil. Não sei se eu respondi às questões, mas acho que é um diálogo mesmo para a gente ir levantando outros elementos de debate. Então, uma nova rodada.
Muito obrigada, Verônica. Eu estou um pouquinho olhando a hora também, né, que faltam 5 minutos para o intervalo do almoço, né? Por isso, eu acho bom assim, colocar a sua parte, a Nalba, depois do almoço, né? E a gente talvez começa com esse rico material que vocês trouxeram, né? Explicar um pouco essa visualização e pegar agora ainda perguntas, esclarecimentos. Eu estou vendo do Andrioli, né? Mais uma pergunta. Paula também. Mais alguém? Ok. Vamos ver. Quem foi primeiro? Acho que foi você, né?
Vamos ver se consegue. Vou aproveitar a tradução perfeita do Martin para não falar alemão agora. Nós estamos com uma juventude, eu queria complementar um pouquinho essa análise, uma juventude na universidade, nova, criada há 8 anos, com um fenômeno que poderíamos explicar pela pós-modernidade. Essa ideia de que essa juventude é muito diferente de outras, etc, etc, etc. Para mim não resolve, essa explicação não resolve muito. Porque tem uma questão um tanto estrutural para se analisar da despolitização que foi promovida pelos governos Lula e Dilma. E foi uma despolitização não desejada, mas pensada. Não se deu valor para a dimensão da conquista. E um jovem que recebe as coisas sem conquistá-las, ele não produz consciência política. Essa é a realidade dos nossos jovens. Quando você falou da menina que denunciou uma professora, eu quero dizer que essa menina estudou na nossa universidade em Santa Catarina. Eu estou lá. Essa menina neofascista recebeu Bolsonaro no aeroporto. Nossa universidade. A universidade camponesa. A universidade popular. A universidade dos povos indígenas. Como avaliar um fenômeno desses? Uma juventude que está há 12 anos antes do golpe, recebendo políticas públicas que não são sua conquista. Isso me parece que foi deliberado no governo. Nós produzimos conquistas sem que elas fossem conquistas populares. Elas foram concessões do governo. E isso não produz consciência política. Me parece que isso é bem mais profundo do que a gente colocar a culpa na juventude ou no novo contexto que vivemos, ou nas tendências anarquistas que estão em moda. Aliás, fascistas, né? Porque essa tendência pseudo-anarquista, ela é mais neofascista, ela se orienta contra o Estado, é um fenômeno que surgiu do Instituto von Mises, do Instituto Milênio e de tantos outros que orientam o MBL. Então, muitos dos nossos jovens, inclusive no movimento estudantil, que se assumem como anarquistas, eles são neofascistas. Agora, um neofascismo produzido por um período em que nós não construímos conquistas pela juventude. E aí a questão me parece bem séria. Como produzir um governo que constrói conquistas, sim, mas constrói isso com a participação das pessoas e não deixando a população de lado.
Ja, danke schön. Ich glaube, diese Frage der Partizipation ist auch zentral.
Essa dúvida, essa pergunta da participação, uma tese bastante instigadora, a ver quais são as reações. Mas primeiro vamos ouvir a Paula e depois você, não é, Paula?
E depois duas perguntas com essas reflexões para as companheiras. A primeira é... Eu venho da época da resistência à ditadura militar, à luta pela democracia, e nós tínhamos muito essa garra, e estamos ainda, né? Mas eu queria colocar que a gente tinha uma utopia, que era construir um instrumento de poder, que era construir o partido que a gente não tinha e construir o socialismo. Então, a gente tinha a resistência permanente, que era a luta diária, pela terra, por isso, por aquilo, apanhávamos, íamos presos e tinha uma utopia. A minha questão é qual é a utopia hoje? Né? Porque daí você resiste, você luta, você é preso, você resiste. E para onde? E acho que está se encontrando caminhos. Eu gostaria da gente conversar um pouco mais sobre a utopia de hoje. Qual é a utopia dessa juventude? A segunda reflexão que eu faço é uma autocrítica com o movimento, porque hoje a crítica e a autocrítica é muito mais ao partido e ao governo e menos ao movimento. E nós do movimento temos que fazer uma crítica séria, uma autocrítica séria, porque sem isso a gente não dá passo ou não dá elementos para um avanço. Nessa fase de crítica e autocrítica, depois dessa resistência maior da luta contra a ditadura, pela democracia, construção de um instrumento de poder, nós viramos quase inimigos entre nós. A disputa no movimento era cruel, chegava a ser cruel. Nós disputamos de uma forma cruel entre nós no movimento. E essa crítica nós temos que fazer, e essa autocrítica. Ao mesmo tempo que nós somos capazes de lutar, a resistir, de apanhar, de morrer pela luta, nós somos capazes de ser cruel um com outros, como movimento. A disputa de poder entre nós foi tão grave que nos levou muito desse buraco que nós temos hoje. Então, a crítica ao Partido dos Trabalhadores, a crítica ao governo, tem sido feita, mas não está sendo feita a crítica a nosso movimento. E aí as duas questões: qual é a utopia? E a segunda é, porque na minha época, quando eu iniciei, a crítica era o pessoal da luta armada, que estava isolado, ficou torturado, ficou nas cadeias, e a gente estava reiniciando, reconstruindo. Só que nós fizemos um diálogo muito forte naquela época, de sentar com esses companheiros, saber o que aconteceu mesmo. Eu me lembro que passava noites assim, discutindo, gente, para onde? Eu queria saber se hoje a gente está conseguindo fazer esse diálogo. O que a gente fez, quais foram os nossos passos, e como é que a gente agora, aceitando, e como vocês disseram, tem o que é novo que está aí. E isso que importa, essa juventude é que vai construir, mas precisa considerar esse passado e essa crítica e autocrítica.
Eu quero, sim, é uma pergunta mesmo, não é um aporte.
Eu gostaria de perguntar algo que diz respeito à repressão. Parece que existe uma política, ou então ocorre um grande número de assassínios políticos de indígenas, de pessoas pobres, da periferia urbana, etc. E as execuções são promovidas por fazendeiros e pistoleiros ou grandes empresas.
No Brasil, normalmente, se sentem e, até certo ponto, estão acima da lei. A minha pergunta é isso mesmo e nada mais? Ou já existe uma cooperação, e o número de mortos, no fundo, é comparável com o número de mortos diante da ditadura brasileira, pelo menos. Então, isso já é uma política do Estado, ou de certos setores do Estado, ou realmente só é um efeito desse fato que certos setores de ricos e poderosos no Brasil estão acima da lei? Ou realmente existe já uma cooperação, uma política, não sei se de serviços secretos, de partidos de direita, essa é a pergunta, que realmente estão aproveitando-se desses setores para executar um programa de repressão comparável com uma ditadura militar, porque o número de mortos é no mesmo nível. Então, isso é política do Estado ou é a fragmentação da sociedade brasileira?
Bom, eu ouvi uma vez essa imagem que eu gostei bastante, que falou, teve um tempo que teve as demandas da sociedade civil, as organizações da sociedade civil, também os movimentos, e uma partida que estava como uma constelação de estrelas numa linha, assim, dava força. E agora essa constelação é totalmente quebrada, não? E um pouco a minha pergunta é como os movimentos agora também se encaixam para esse sistema partidário, como se preparam para as eleições, e porque me parece essas coisas não encaixam no momento.
Já tem gente lá comendo.
Bem, assim, eu peguei pela metade, né? Infelizmente, dessa vez eu cheguei tarde, eu não encontro. Mas, assim, eu também venho dessa época que estava nessa formação e as lutas, as políticas públicas, muitos direitos conseguimos através de derramamento de sangue de companheiros e companheiras. Quando eu ouço o Adrioli falar que essa geração, uma geração de 12 anos que, na verdade, conseguiu políticas públicas sem ter lutado, eu fico pensando, quando eu lutava, sempre dizia, não é para mim, nem para os meus filhos, talvez para os meus netos. Então, parece que é uma coisa assim, que entende-se por si. É uma coisa lá, quando eu vejo na Alemanha, já vivo aqui tanto tempo, que os direitos que os jovens têm, etc. Então, parece assim, um paradoxo que nós vemos hoje no Brasil, que são direitos, agora principalmente nesse governo golpista, ilegítimo, que são direitos que são diariamente que estão sendo perdidos, um grande retrocesso. Então, na verdade, eu faço o pensamento que esses jovens poderiam ser assim, puxa, foi através da luta de tantos anos para que nós conseguíssemos isso, mas pelo que eu vejo, agora talvez como uma pergunta, existem duas camadas de jovens. Eu sempre tenho muita esperança, eu nunca quero perder. A esperança que essa nova geração aí vem com mudanças. Mas pelo que eu vejo, agora parece que é uma geração assim, bem de direita. E uma geração que tu falas 11 anos, gente, isso é uma puberdade, que fala que eu sou feminista, né? Então parece que exatamente esse como é que fala? Esse fato, assim, atual no Brasil, de duas vertentes, é isso, né?